Nós vamos entrar aqui no capítulo do livro do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E é sobre uma parábola do festim de bodas. Um rei faria uma festa para o seu filho que iria se casar e mandou que se chamassem os convidados. E os convidados não aceitaram. Um porque iria ao campo, outro porque iria ao trabalho, enfim, nenhum aceitou. O rei ficou sabendo e fez com que novos chamados se fizessem. E a partir daí, agressões agora eram feitas àqueles que faziam os convites. Eles eram agredidos. O rei, a partir daí, ficou irado e mandou e falou com que todos fossem chamados. Todos fossem agora trazidos à festa, a quem eles encontrassem, e não mais convidados aqui ou acolá, com nome tais ou quais. E foram trazidos à festividade, e lá um deles se encontrava, assim o rei viu, sem o traje nupcial. Retirou-o da festa e fez com que ele fosse, de certa forma, enxotado. E disse que muitos eram chamados, mas poucos eram os escolhidos. Então, o que tem essa parábola, o que tem esse ensinamento oculto para nos trazer? Primeiro, imaginemos que ele está comparando essa festividade ao reino dos céus. Nós estamos no quadro de humanidade, de racionalidade, há 40 mil anos. Não tínhamos condições de aceitar os primeiros chamados. Fomos chamados de várias formas. Não atendemos, por quê? Porque estávamos, como nos falam os hindus, num mundo de ilusões, que ainda nos encontramos. Vejamos, a física quântica nos mostra que esse mundo que nós vivemos é um mundo de ilusões. Aquilo que os orientais já nos diziam há muito tempo, eles nos diziam que esse mundo de ilusões que nós nos apegamos tanto, eles têm dois caminhos. Prazer e sofrimento. Eles têm dois caminhos sempre, alegria ou tristeza. Então nós vemos que nós estamos nesse mundo equivocados, há mais ou menos, racionalmente falando, 40 mil anos. E a física quântica veio nos mostrar que, por exemplo, se nós vemos algo compacto, é uma ilusão. É algo que está concebido no nosso sistema nervoso para ver daquela forma. Porque existem em cada parte de átomos 9 que são vazias e há uma parte apenas que é uma partícula ou a matéria. Então veja bem, ou ela se transforma em energia ou ela é uma partícula. Então vejamos bem, uma única parte é algo sólido ou algo que dá para que nós quantifiquemos. O restante não. E por que nós temos essa ilusão? Porque nós fomos condicionados, nós somos condicionados a isso. Se nós vamos ao plano espiritual em desdobramento ou após o desencarne, nós vamos ver construções sólidas. Elas existem, porque nós precisamos conceber, nós precisamos nos apegar a isso. Nós não temos condições de suplantarmos a essa realidade. Então, somos chamados e não podemos atender a esses chamamentos. Por quê? Porque iludidos eram aqueles que nos chamavam. Não estão vendo? Isso é uma realidade palpável. Então, quem é que eram os iludidos? Eram os que nos chamavam. E o que nós fazíamos e o que nós fazemos? Nós mostramos ainda uma revolta. Porque nós não queremos sair desse estado de pseudo-segurança em que nós nos encontramos. Nós temos uma segurança quando temos aquilo para comermos, quando nos sentimos de alguma forma empregados, quando nos sentimos de uma situação confortável. Então, essa falsa sensação de segurança faz com que nós revidemos aqueles que vêm nos conclamar. E por que que vêm nos conclamar? Porque nós precisamos modificarmos. É-nos relatado algumas coisas interessantes a respeito de como é as trevas, de como elas têm hierarquicamente um trabalho realizado. Então vejamos bem, quando por acaso um desses que estão envolvidos no mal nos clamam por socorro, emissários vão socorrer. Existem intercessões sendo feitas a todo instante. E qual é a reação? A reação é peremptória, é intensa. É um impulso raivoso que eles desferem com aqueles que vão ajudar. Por quê? Porque eles perdem energia. Eles se sentem agora enfraquecidos. O seu poderio é colocado em dúvida. Eles deixam de escravizar aquelas pessoas, ainda que possam vir a escravizar outras. Então, existe uma hierarquia que é muito bem respeitada, ou melhor, temida no plano inferior. Então, quando um convite é feito, ele, se for aceito, existe uma rebeldia, existe uma revolta por parte daqueles que comandam. Então, é dessa forma que nós vamos vendo que o embate que se trava no plano físico é um embate da nossa mente, dos nossos condicionamentos, mas das nossas verdades íntimas. Será que eu sou alguém que já tenho condições de suplantar verdadeiramente o mal que está em mim? O mal, ainda que seja uma realidade exterior, ela é uma realidade interna. É uma ficção externa, mas é uma realidade interna. O mal, quando, por exemplo, está cristalizado no ser, o ser fica enseguecido. Nós ficamos achando que aquela nossa convicção deve ser mantida a qualquer preço, a qualquer custo. Então, como é que nós revidamos? Como é que nós fazemos? Hoje, em menor monta, ontem, com certeza, de forma raivosa, de forma intensa. Então, essas coisas que nós precisamos entender. Vestir uma túnica nupcial não é pura e simplesmente achar que nós estamos lendo, achar que nós estamos vindo às reuniões ou indo a outros cultos evangélicos ou o que quer que seja, que nós estamos merecendo o céu, estamos merecendo as colônias espirituais, não. Nós vamos deixar o mundo material e vamos para locais condizentes à nossa realidade íntima, a nossa frequência mental, o nosso padrão vibratório. É isso que nós vamos ter. Nós adentraremos a um reino dos céus quando estivermos agora numa situação que é colocada como uma segunda morte. Perdemos o perispírito ficou rarefeito, o perispírito ficou tênue, nós evoluímos. E como é que nós vamos evoluir a esse perispírito? Evoluindo o nosso espírito. O perispírito também é uma vestimenta. O perispírito, como corpo físico, também é uma vestimenta do corpo, do espírito. Então nós precisamos adelgaçá-lo, fazendo com que ele se torne tênue, para que ele venha a desaparecer, para que a partir daí nós adentremos no reino dos céus. E do que é composto esse corpo espiritual, esse perispírito? Ele é composto de células. Mas basicamente, nós precisamos avaliar melhor isso, ele é composto de centros vitais. Centros vitais que nos localizam no mundo material. Então imaginemos que nós recebemos energias telúricas da Terra através do centro básico ou genésico. Que nós recebemos energias solares e espirituais através do centro coronário. Que nós recebamos e absorvamos energias através do plexo solar ou do gástrico. Então, estou falando do quê? Eu estou falando de rodas de energia que fazem circular uma energia necessária à nossa manutenção física, que nos demonstram o estado emocional, vibratório e espiritual em que nos encontramos. E cada centro vital tem uma característica. Então, imaginemos, comecemos por baixo, o centro genésico. Ele não é apenas para manifestarmos a sexualidade, também. Ele demonstra, quando desequilibrado, o nosso apego, a nossa possessividade, o nosso ciúme em relação às pessoas com as quais convivemos e com as coisas. Então, basicamente, se eu faço com que essa energia, veja bem, eu coloquei que esse centro genésico, ele tem quatro pás, o que significa? Ele tem pouca capacidade de fazer com que a energia seja movimentada. Mas como ele é muito utilizado, ele se hipertrofia. Por quê? Porque o nosso apego é intenso. Nós nos apegamos demais às coisas e às pessoas. O centro esplênico, que estaria colocado logo acima, situado no baço, mas que também tem uma ação no fígado, ele tem uma característica, ele recebe as nossas energias e tenta transmutá-las. Os nossos ódios, os nossos ressentimentos, tudo isso é tentado transmutar para que nós nos melhoremos, mas é ali que se manifesta. Então vejamos bem, enquanto eu não suportar ou não superar, melhor, os meus apegos, eu ficarei preso à terra. Enquanto eu não vencer os meus ódios, os meus ressentimentos, não apenas estarei criando problemas ao corpo físico e ao corpo espiritual, mas estarei me jungindo, me ligando ao à terra sem necessidade. Porque nós poderíamos nos desapegar. O centro solar, o centro gástrico, é onde recebemos energias sólidas e fluídicas. Eles representam, no geral, os nossos medos, as nossas angústias. E quando desequilibrado, a irritação aparece ali, manifestando com úlceras, mas não é só isso. Os nossos medos, as nossas angústias, mostram o vazio que muitas vezes temos em nós. Precisamos trabalhar melhor os medos. Por que eu tenho tanto medo da vida? Por que eu tenho tanta preocupação e tanta ansiedade com as coisas? Porque verdadeiramente eu não me localizei enquanto ser espiritual. As coisas materiais falam muito alto a nossa vida. O centro cardíaco das emoções estão, de certa forma, desordenado porque nós vivemos paixões, iras desnecessárias. Nos irritamos de forma exacerbada. Então vejamos, eu preciso trabalhar isso para que o meu corpo espiritual fique como? Fique mais evoluído, mais em condições de ir a locais melhores. O laríngeo relaciona-se à fonação, mas relaciona-se à vaidade, porque ele está relacionado à tireoide, uma glândula que, quando desordenada, promove em nós a obesidade. Pessoas, no geral, que foram vaidosas, orgulhosas, têm problemas. Então eu estou dizendo que todos nós temos problemas a serem superados. O centro cerebral representaria, por exemplo, as nossas percepções do mundo físico, mas as percepções espirituais que ainda não desabrocharam. Nós somos muito racionais e, portanto, menos intuitivos, menos insights, menos conhecimentos que venham por outros meios. Nós não aceitamos isso. E então o centro coronário é quase que apagado em nós. Enquanto, como eu falei para vocês, que no centro genésico existem 4 pás, no centro coronário tem 960 pás, movimentando uma energia. No centro cerebral, 96, no centro laríngeo, 16, no centro cardíaco, 12, no centro solar, 10, no centro esplênico, 6, e no centro gástrico, no centro genésico, 4. O que eu estou querendo colocar? Imagine 4 pás de ventilador. Elas fazem pouca ventania. Agora, 960 pás deveriam fazer mais, se for utilizada. Se for bem compreendida, se nós aprendermos a utilizar essa energia em nosso benefício, sem tantos apegos, sem tantas preocupações materiais, sem tantas vinculações emocionais desnecessárias. Então a espiritualidade vem nos mostrar o veículo de manifestação nosso, é o nosso corpo espiritual no amanhã. Ele precisa estar em boas condições para que possamos ir a colônias. Ele precisa se adelgaçar, tornar-se tênue, evoluir para que possamos agora suplantar essa realidade em que vivemos, ilusória, material. Senão, amanhã teremos uma realidade material, depois da manhã, uma outra realidade material. Não teremos passado por isso. Então, suplantar a isso é fazer com que nós possamos nos olhar. Será que eu sou tão apegado assim? Será que eu sou tão ansioso assim? Será que eu estou tão irritado com as coisas assim? Será que eu me magoo tão fácil? Tenho tantos ressentimentos assim? Tantos medos? Será que eu me envolvo com paixões? Eu sou um ser passional? Então, tudo isso precisa ser melhor elaborado para que nós possamos agora conduzi-los com vitalidade, com correção. O nosso corpo espiritual irá agradecer, nós iremos evoluir. E a partir daí, é olhar, medos precisam ser verificados, precisam ser melhor vistos. Nós não precisamos temer tanto as coisas se nós buscarmos o essencial. E nós estamos buscando muito mais do que o essencial. Infelizmente, estamos buscando as coisas que não nos competiriam. Ou seja, com a visão que nós temos, nós poderíamos ter suplantado tudo isso. Nos fala Humberto de Campos um caso interessante de um rapaz de nome Efraim. Ele veio do plano espiritual preparado pelo seu guia para que ele tivesse êxito nessa existência. E o trabalho foi tão bem feito no plano espiritual, os anos de condicionamento, de trabalho, fizeram com que ele pudesse verificar as linhas mestras da sua existência. E mais, ele pudesse entender o seguinte: ele teria dificuldade na infância, os pais seriam muito melosos e dariam a ele um mimo excessivo, mas que ele estava preparado para suplantar, que ele não vivesse em função daquilo. E aí ele foi eufórico, achando que essa existência ele estaria preparado para verdadeiramente chegar em boas condições no plano espiritual. Retornando ao plano físico, o que ocorreu? A mãe e o pai começaram a tratá-los como se fosse verdadeiramente um bibelô. E ele deixou-se sucumbir. Mas a espiritualidade, sabendo, retirava-o do corpo. Fazia com que ele tivesse sonhos. E ele trazia os sonhos aos pais, dizendo: papai, mamãe, eu sonhei com isso, isso, isso. Estavam me dizendo essas coisas. O pai e a mãe eram unânimes em dizer: esqueça-se disso. Você precisa ter uma vida prática. Não deixe fantasias adentrar ao seu ser. Quando ele chegou a uma idade juvenil, o que aconteceu? Ele se fez um rapaz letrado, gostava de ler. Essa capacidade, essa busca pela leitura era algo inato nele. E mesmo pelas religiões, ele gostava de conversar sobre isso, contrariando aos pais que tentavam abortar os assuntos. E a partir daí, ele começou a ser contaminado pela vaidade. Os pais diziam: meu filho, você é o melhor aluno, você é o mais capacitado. E ele foi se deixando envolver pela vaidade. Veio a se casar sem que a espiritualidade agora tivesse acesso. Nem direto, nem indiretamente chegavam próximos a ele. Ele veio a se casar, a ter filhos, mas alguma coisa dentro dele dizia que ele precisava fazer alguma coisa, precisava buscar algumas respostas, precisava trabalhar em algo produtivo. Ele pensava assim, ele se sentia insatisfeito e começou a buscar as religiões. Foi à Igreja Católica e não atendeu aos seus reclamos. Foi ao protestantismo da mesma forma. Quando ele chegou ao espiritismo, ele disse a todos: esse é o lugar que eu gostaria de estar. Aqui me responde tudo. Eu me sinto tão bem nesse ambiente. Parece que eu fui preparado para cá, para vir aqui, para executar alguma coisa. 2 anos depois, ele já havia se acomodado, já estava ocioso, porque ele havia se acostumado com isso. Havia se esquecido de tudo. Até que um determinado dia, um amigo chama ele e diz, de uma palestra, de um evento: eu estou cheio de charlatões, eu não quero mais ouvir falar nisso. Os amigos da rua agora começaram a ter simpatia para com ele, vendo a cultura que ele possuía, e começaram a se reunir para estudar algo de autoconhecimento. Qual foi a desculpa dele? Ora a mulher estava assim, ora o emprego chamava ele, ora as dificuldades apareciam e ele nunca ia. Nessa condição, ele deixou o corpo físico e foi aos planos inferiores. Após permanecer um tempo muito grande com a sua cultura inóspita, improdutiva, infértil ali, ele pôde começar a laborar melhor, começou a entender que o sofrimento agora lá havia acordado a ele, e ele começa a pedir por socorro. O seu guia aparece, coloca ele do preparo que seria feito novamente, mas que ele havia sido chamado, mas não havia sido escolhido por pura e simplesmente por má vontade dele. Que nós pensemos nisso. As oportunidades estão aí. A vida, direta ou indiretamente, nos conclama. Que nós aproveitemos, no mínimo, para nos tornarmos criaturas do bem. Que Deus ampare a todos nós.